Paraná em Rede, conectando o Estado através da notícia.
Existem algumas previsões legais para quem é diagnosticado com câncer. É o assunto que trazemos hoje em referência ao Outubro Rosa. Mas vale lembrar que estas considerações legais são previstas tanto para homens quanto para mulheres.
Além do atendimento garantido pelo SUS, o paciente de câncer, independente do sexo, tem inúmeros direitos assegurados por lei, que muitas vezes não são cumpridos porque o próprio paciente deixa de reivindicar por causa de falta de conhecimento. A advogada especialista em direito médico e à saúde, Renata Fará, explica algumas dessas previsões. Doutora Renata, quais são essas principais previsões aí que um paciente de câncer tem?
Olá, tudo bem? Nós temos algumas regras, seja na área da saúde, do transporte, do trabalho, na questão financeira. Como exemplo, nós temos a lei que autoriza o tratamento do câncer na rede pública em até 60 dias. Isso significa que o paciente, quando ele tem o diagnóstico do câncer, ele tem direito medicação, exames, quimioterapia, radioterapia e cirurgia, tudo na rede pública. Ele tem direito ao saque do FGTS e do PIS/PASEP para utilizar isso no seu tratamento ou outras situações que ele precise.
Saque do FGTS, doutora, também vale mesmo após o tratamento ou só durante o tratamento?
Enquanto ele tiver aquele diagnóstico, é durante o tratamento. Nós temos isenção para compra de carro quando houver uma sequela do câncer que torne a pessoa que tem uma deficiência física. Por exemplo, uma mulher com câncer de mama que retira a mama e tem uma perda de força nos braços. Isso caracteriza uma deficiência física. Então, ela tem direito à isenção na compra de carro. Nós temos também a quitação do imóvel financiado, porque muitos contratos de financiamento imobiliário, ele tem uma cláusula que gera um seguro. Quando a pessoa tem um diagnóstico de uma doença grave incapacitante, como é o câncer, ela tem essa quitação dessa dívida com o banco. É um seguro que ela paga todos os meses. Nós temos também o auxílio doença e a aposentadoria por invalidez para aquelas pessoas que são seguradas do INSS, que contribuem mensalmente. Esses são alguns dos direitos que a gente pode apontar para quem tem o diagnóstico do câncer.
Falando especificamente um pouquinho mais deles, doutora, a aposentadoria por invalidez, o que a pessoa precisa para conseguir ela?
Quando a pessoa é contribuinte do INSS, tá? Ela paga todos os meses e ela tem um diagnóstico de câncer. Quando ela tem que ficar afastada do trabalho, depois de 14 dias afastada do trabalho, ela tem que dar entrada no INSS no auxílio-doença. Esse auxílio-doença vai deixar ela afastada do trabalho, recebendo esse benefício mensal. Depois disso, ela vai ser reavaliada pelo médico perito, e se o médico perito constatar, o perito do INSS, constatar que essa doença é incapacitante, ele pode converter esse auxílio-doença em uma aposentadoria por invalidez. Essa aposentadoria por invalidez, um diferencial, não deduz imposto de renda. A pessoa é isenta de imposto de renda quando ela é aposentada por invalidez em decorrência do câncer e outras doenças graves.
Então, o caso do auxílio-doença, ele pode ser renovado mais que uma vez ali quando a pessoa continua com a doença, continua com o câncer?
Ele tem um limite de duração de 2 anos. Se depois de 2 anos a pessoa não está reabilitada, esse auxílio-doença, ele vai virar automaticamente uma aposentadoria por invalidez. Essa aposentadoria por invalidez, ela vai ser revista pelo INSS a cada 2 anos.
Falando sobre a cirurgia de reconstrução mamária, doutora, por lei, tanto o Sistema Único de Saúde, o SUS, como o Plano de Saúde, eles são obrigados a realizar esta cirurgia?
Sim, porque ela é uma cirurgia que ela vai além da estética, ela é uma cirurgia reparadora. Então, o SUS e os planos de saúde têm que cobrir obrigatoriamente. Em alguns casos, ela pode ser feita junto com a retirada da mama. No procedimento, vai depender do critério médico, o médico que vai definir. Ou posteriormente, depois da retirada da mama, após a recuperação, é feita essa cirurgia reconstrutora.
Doutora, alguns pacientes ainda hoje se esbarram com a questão do plano de saúde não liberar a medicação, a quimioterapia. Como funciona? Como proceder neste caso?
No caso da prescrição de um medicamento pelo médico assistente de uma negativa do plano, esse usuário do plano pode sim recorrer ao Poder Judiciário para ser assegurado esse tratamento especializado e prescrito pelo médico assistente.
Doutora, foram vários avanços, né?
Com certeza. Você propicia a esse cidadão maiores condições de reabilitação, maiores chances de inclusão. Você protege essa pessoa que está vulnerável. Você oferece maiores condições de reabilitação, maior dignidade, maior conforto. Esse é o objetivo da lei.
Eu conversei com a advogada especialista em direito médico e à saúde, a doutora Renata Fará.
Muito obrigada a vocês.
E na coluna Cuide-se, o médico de família Luiz Nicolodi hoje fala sobre a importância de ser acompanhado ao longo da vida por um mesmo profissional da saúde.
Cuide-se!
Hoje eu venho comentar com vocês um outro aspecto muito importante para a gente poder ter um bom acompanhamento e uma boa saúde. É você fazer uma boa escolha em relação ao profissional que vai cuidar de você. Muitas vezes a gente tem uma certa tendência, em geral, de procurar os especialistas das áreas. Se a gente tem uma dor na perna, a gente procura o vascular. Se a gente tem uma dor na articulação, procura o ortopedista. Se a gente está ansioso, a gente procura o psiquiatra. Se a gente está com uma dor no estômago, procura já o gastroenterologista. Essas escolhas baseadas na especialidade muitas vezes não é a melhor escolha para a sua saúde. Por quê? Porque muitas vezes o profissional especializado naquela área, ele muitas vezes ele está muito focado só naquela questão ali que ele atende, que ele trata, mas esquece um pouco de abranger e olhar você como um todo, como uma pessoa que tem relações familiares, que tem um trabalho, que tem uma série de estilo de vida que precisa ser olhado também para você perceber a saúde. Então, ter um médico que olhe mais o contexto, um médico de referência, pode ser um clínico geral, um médico de família, um geriatra, um pediatra, né, que cuida ao longo do tempo, é mais seguro, porque esses profissionais eles vão acompanhando você ao longo do tempo e passam a entender um pouco mais a tua dinâmica, o teu corpo em geral, as tuas relações. E quando o médico ele sabe um pouco mais da história de vida da pessoa, de toda a caminhada dela, a chance de cometer erros, de não saber direito para onde vai, é muito menor. O médico ele vai ter mais apropriação, mais elementos para poder fazer um raciocínio clínico e poder acertar no seu tratamento. Muitas vezes evitando exagero de exames, porque fazer exames nem sempre a gente tem que pensar que é prevenção. Muitas vezes a gente fazer exames sem necessidade ou sem uma indicação clara, muitas vezes pode expor a gente a um risco, às vezes uma complicação de um exame, né? Então a gente tem que pensar nisso também. E muitas vezes ir só nos especialistas faz você, às vezes, tomar remédios demais. O vascular passa a prescrição, o psiquiatra passa a prescrição, o gastro também. Quando vê, você está com uma receita de 10 remédios. Será que é preciso tomar todos esses remédios? Quem que poderia ajudar você a tentar enxugar isso? Um médico que olhe para como um todo. Então, talvez um médico de família, um generalista, né, que vai olhar o conjunto do teu tratamento. Então, uma das questões que eu gostaria de deixar aqui para você hoje, essa semana, é questionar para quem eu procuro, né? Qual é o profissional que eu procuro quando eu preciso de um cuidado? Será que eu só vou em pronto atendimento, apagar incêndio, tomar remédio para o sintoma? Será que eu tenho um profissional que acompanha o meu processo? Então, faça boas escolhas em relação ao profissional de saúde que cuida de você, em relação ao seu médico. O meu nome é Luiz Nicolodi, sou médico de família e estou aqui toda semana na coluna Cuide-se.
Cuide-se.
O governo decidiu que não vai mais adiar a data de início do horário de verão deste ano por causa do Enem. O Palácio do Planalto informou que vai manter o início em 4 de novembro. Neste mesmo dia, os estudantes do país vão comparecer ao primeiro dia de provas do Exame Nacional do Ensino Médio. Normalmente, o programa do horário de verão começa em outubro, mas ele já foi postergado devido à data do segundo turno das eleições, que é no próximo dia 28. E eu fico por aqui, desejando uma ótima terça-feira para você. Amanhã te espero por aqui. Até lá!
Você ouviu Paraná em Rede, uma produção da AERP, Associação das Emissoras de Rádio Difusão do Paraná.